Olá, você está ouvindo a terceira temporada do podcast Você, Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, eu sou escritora, geminiana e uma curadora de boas histórias. Aqui você vai encontrar perguntas infames, pensamentos aleatórios, dúvidas, certezas, vida real e muitas, muitas pessoas interessantes. Vem comigo? Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com a Tatiana Lazzarotto. A Tatiana é escritora e ela lançou recentemente o livro Quando as Árvores Morrem, pela editora Clara Boia. E nós viemos aqui hoje conversar um pouquinho sobre o livro, sobre ela, sobre luto, sobre amor, sobre vários assuntos. Mas primeiro eu vou pedir para ela se apresentar. Pode se apresentar, querida.
Oi, gente. Oi, Carla. Obrigada pelo convite. Eu sou Tatiana Lazzarotto. É difícil dizer, né, se apresentar sem dizer quem você é, mas eu vou no mais óbvio. Eu sou escritora, sou jornalista e sou pesquisadora. Eu acabei de lançar Quando as Árvores Morrem, como a Carla falou, que é o meu primeiro livro, meu primeiro romance, que foi contemplado pelo edital do PROAC. Eu também faço mestrado em estudos culturais na USP, sobre coletivos de mulheres escritoras. E eu também sou jornalista, escrevo, sou redatora. E aí eu moro em São Paulo, sou de Santa Catarina, moro em São Paulo há 11 anos já, e tenho dois cachorros, Gabo e Mercedes.
Isso é importante, é mãe de pet, né?
Sou mãe de pet e mãe de planta também, muitas plantas.
Gostei. Tati, a primeira pergunta que eu ia te fazer é sobre ser escritora, porque eu gosto de entender, assim, como é o seu primeiro livro, você falou que é o seu primeiro livro solo, né? Você já tinha participado de antologia, já tinha até coordenado uma, e eu queria que você me contasse isso, como que foi esse processo de você se reconhecer escritora, e se apenas partiu agora deste primeiro livro, se você já se apresentava assim, como que é esse sentimento de ter um primeiro livro no mercado, me conta um pouquinho.
Eu costumo contar essa história, assim, eu digo que todo mundo fala que... Eu ouvi uma entrevista de escritor e fala, eu escrevo desde sempre, mas isso realmente aconteceu comigo. Eu comecei a escrever quando eu aprendi a escrever, e eu inventava historinhas, escrevia, a minha expressão sempre foi muito pela escrita mesmo. E é aquele caminho, né? Ganhava concurso de redação, não sei o quê, ia diários. O meu envolvimento com a escrita, ele se deu muito com cartas. As cartas são muito simbólicas, assim, na minha trajetória, porque eu comecei a trocar cartas com as minhas amigas na adolescência e tal. E aí mudei de cidade, né? Que eu fui fazer faculdade, continuei essas correspondências. E aí eu tenho realmente, né, na vida real, eu tive essa história com cartas do meu pai, que meu pai trabalhou como Papai Noel, então eu respondi cartas de crianças e tal. E aí eu acho que eu comecei a mostrar os meus textos para o mundo, para além, né, das cartas que eu trocava com as minhas amigas. E eu acho que ali, eu falo das cartas porque eu acho que ali não era só uma troca de informação, eu já... contava, né, de uma forma literária, já me expressava muito pela escrita, mas aí eu criei um blog durante a faculdade, eu fiz jornalismo e letras paralelamente, então tinha muito trabalho, escrevia muita coisa para a faculdade, e eu quis desopilar um pouco disso, então eu criei um blog, no começo foi muita resistência, assim, né, porque eu escrevia muito crônicas sobre a minha vida e tal, sobre o que eu achava, então aquela coisa, as pessoas vão descobrir, as pessoas vão ler, mas o blog foi a minha primeira entrada, assim, no mundo de ser uma escritora lida, né, que eu acho que a gente pode ser uma escritora por muito tempo, mas não é lida, e no blog eu fui lida por muito tempo, eu peguei bem aquela fase dos anos 2000, assim, que o blog deu esse boom, e comecei a conhecer muita gente por meio do blog. Até que eu fui chamada por um blog coletivo, chamava Blog das 30 Pessoas, cada pessoa escrevia num dia, e eram pessoas de diversas partes do mundo que escreviam e tal, sobre vários temas, e eu criei uma rede aí com esses blogs, as pessoas foram também conhecendo o meu blog pessoal, e eu tive, assim, esse blog, sei lá, por uns mais de 15 anos. Foi uma coisa muito... muito intensa. Não, óbvio, depois eu comecei a não alimentar tanto, porque aí você passa, né, um pouco para os textões das redes sociais. Mas eu acho que o outro momento marcante, e aí eu falo do blog, porque eu acho que eu fui construindo um público leitor, né, que depois passava a me ler também nas outras redes, mas entendi, ah, Tatiana escreve. E aí, o outro momento marcante é quando eu conheci o Clube da Escrita para Mulheres, aqui em São Paulo. E aí, eu me entendi ali como escritora, eu entendi que eu precisava me assumir como escritora, que isso era uma potência. Comecei a me relacionar com essas mulheres, pesquisar essas mulheres, porque foi quando eu entrei no mestrado em Estudos Culturais. E aí, enfim, passei no edital em 2020, o edital do PROAC, que é um edital super importante, não esperava que eu fosse ganhar. Inscrevi com dois projetos, um infanto-juvenil que já estava pronto, e esse que eu inscrevi como uma ideia, não estava assim. Eu brinco, né? Eu brinco, não, eu falo sério, que esse livro vem sendo escrito há muito tempo. Ele foi, obviamente, se transformando, né, ao longo desse tempo. Mas quando eu escrevi o projeto, ele era uma semente, assim, ele era uma coisa muito, muito uma ideia de escrever sobre uma filha que perde o pai, relacionar isso com árvores e ter um Papai Noel, assim, parece uma coisa muito doida. E foi essa coisa doida que eu escrevi. Eles gostaram dessa doideira, dessa loucura. E eu passei, aí 2021, assim, foi realmente uma. Eu acho que quando eu passo no edital, é o meu terceiro momento marcante na escrita, que é quando eu realmente falo: bom, esse livro vai acontecer, esse livro tem que acontecer, né? Afinal, estamos com um edital. E 2021 foi o ano da produção desse livro, paralelamente a todas as outras coisas que eu faço. Mas eu acredito, assim, até como pesquisadora. E a partir do momento que a mulher, ela vira essa chave do eu sou escritora, e isso pode ser desde colocar na bio do Instagram, desde se apresentar num evento, desde responder num cadastro que você está fazendo no hospital, ah, profissão, você fala escritora, a partir desse momento tem uma virada de chave, e eu acredito que há uma mudança interna para expor seus textos, para acreditar na sua escrita, para, sei lá, fazer parte do. Se inscrever numa chamada ou num edital, enfim, ou mandar o seu original para uma editora. Eu acho que tem esse momento, assim. E para mim ele aconteceu muito no clube, né? Sei lá, pelo menos 2 anos antes de eu passar no edital. Então, foram momentos muito importantes, assim.
Talvez se você não tivesse tido esse momento anterior, você não teria nem se inscrito no edital, né? Porque a gente já se inscreve achando que tem algo a apresentar, por mais que seja uma aposta, né? No caso do PROAC, você pode escrever um projeto, não precisa ser uma coisa pronta, mas é uma coisa que diz, eu tenho algo a apresentar. Se vocês me aprovarem, prometo tentar, pelo menos. Teve duas coisas que você falou que eu achei interessante, que você falou dos leitores, então teve o um momento do blog, que você estava fazendo um público leitor, isso é interessante porque faz, às vezes, a gente não faz de propósito, mas isso acontece, né? E o momento dos pares, que foi quando você se encontrou com esse coletivo, esse grupo de mulheres que escreviam. E eu acho que, pelo que eu observo das pessoas que eu entrevisto e também na minha experiência, esses dois momentos nos constituem mesmo, assim, na condição de escritora, sabe? Tanto no olhar de ter alguém que te leia e alguém que te leia. Não significa necessariamente tem que ser um escritor ou um editor, mas pessoas, público, né? Que podem ser até nossos amigos, parentes, enfim. Mas que tem essa ressonância do que você escreve batendo outra pessoa. Isso é uma construção muito gostosa, assim, quando a pessoa se identifica com o que você escreve, né? Mesmo numa linguagem de blog, que geralmente é mais informal, mas até acho que essa linguagem causa mais identificação ainda, né? A pessoa responde, nossa, é exatamente o que eu penso. Eu tive um blog também. Meu blog chamava Carla Mãe de Dois. Era duas crianças pequenas e eu tentando sobreviver. Estava lá escrevendo minhas agruras da maternidade e rolava esse tipo de identificação mesmo, tipo, nossa, exatamente, disse tudo que eu penso e tal. Eu acho que isso é gostoso, essa troca meio que vicia a gente. A gente fica querendo mais. E a parte dos pares, aí também eu acho que normalmente vem depois mesmo, e quando rola essa identificação, que você fala, sim, é possível, né? Se elas conseguem, eu também consigo. Isso tem como ser feito, e você vai entendendo os caminhos também, como que se faz, né? Como que as coisas se fazem. E eu achei assim, eu estava comentando com você antes de começar o podcast, que eu li seu livro na semana passada. Duas coisas que não me surpreenderam, mas que se confirmaram. O livro é muito triste, eu chorei horrores, e o livro é muito bem escrito, que também não me surpreendeu, porque eu já tinha ouvido comentários, mas surpreende pelo fato de ser o seu primeiro romance, né? O seu primeiro livro. É um livro com muita qualidade literária. Então, não me surpreendeu, mas me confirmou nesse ponto. Eu queria fazer esse elogio, né, para você.
Obrigada.
Eu realmente assim me emocionei em muitos pontos. Eu acho que ele tem frases, eu até queria ler algumas, separei aqui para ler. Tem frases muito boas, muito marcantes e que ao mesmo tempo não soa piegas, porque às vezes a pessoa vai escrever um livro sobre a morte e começa a botar aquele monte de frases, vamos dizer assim, feitas para chorar, e eu sou o tipo que me irrita um pouco com isso. Então eu não vi isso no seu livro, eu chorei realmente espontaneamente. Por me identificar, por me ver ali, né? Tem frases de efeito boas, mas que não são piegas. E eu acho isso, acho difícil, assim, acho difícil de fazer, e gostei muito de ver isso no seu livro. Embora seja um livro triste, eu chorei várias vezes, mas ele não é cansativo também, porque às vezes tem um livro que fica mastigando o seu sofrimento demais, né? E aí você faz isso de forma legal porque você alterna. Então, tem um momento que a sua personagem tá bem reflexiva, depois ela parte para as coisas práticas, ela tem que resolver as questões práticas, e aí vai dando um balanço também na história, bem gostoso. Aí, o que que eu ia te perguntar? Primeira pergunta. Tem uma pergunta que todo mundo faz quando a gente escreve, e eu já acho que o seu livro você já declara, fala assim: ah, meu livro é realmente parte da minha experiência, é autoficcional, né? Autobiográfico, sei lá como eles dizem. Eu acho que é autoficcional porque não é exatamente um relato. Mas você já reparou? Aí eu ia te perguntar se você acha que você tem uma coisa relacionada a gênero, que toda mulher que escreve, especialmente o primeiro livro, as pessoas veem: o que tem da sua vida nesse livro? É a primeira coisa que as pessoas querem perguntar. Então eu não quero saber o que tem da sua vida nesse livro. Eu quero saber se você ouve muito essa pergunta e se você acha que isso é relacionado ao gênero, a ser uma mulher, a ser iniciante.
Com certeza, eu poderia escrever um tratado sobre isso. Eu acho que é uma bandeira, assim, sabe, que eu tenho. Cada vez mais eu entendo a Helena Ferrante. Ela, né, usar um pseudônimo, ela tá ali não querendo dizer, porque eu acho que a primeira pergunta que ela teria que responder é: quem é Lila? E
Ele
a partir do momento que ela se coloca como anônima, né, não anônima, mas desconhecida, não assume, não revelar sua identidade, ela já bloqueia esse tipo de coisa. Eu acho assim, né, eu sou muito fã da tetralogia, acho que deve ter muito ali dela, né, me parece ser uma história que tem traços ali autoficcionais. Mas enfim, usei esse exemplo da Helena Ferrante, que é uma brincadeira que eu faço, mas eu acredito muito nisso. E eu falo isso até com um certo. Eu não fiz uma pesquisa, como é que eu vou dizer, com muita metodologia, né, com uma pesquisa mesmo, mas eu busquei, eu tinha essa insegurança antes de lançar o livro, era uma preocupação, até dividi isso com a Tainanda, na Clara Boia, né, em alguns momentos, e eu falei isso: como é que eu vou apresentar esse livro? Porque na minha cabeça, por acreditar nisso que você fala também, que tem a ver com gênero, que as mulheres são mais lidas no tom confessional, que tudo nosso é lido como uma biografia, uma autobiografia, eu fui procurar autores que tinham escrito livros assumidamente autoficcionais e entender como é que eles se comportavam em entrevistas e tal.
Legal.
E eu percebi brasileiros, né, mais próximos e tal. E eu percebi, e talvez por estudar gênero, talvez por ser uma mulher que escreve, talvez por participar de um coletivo, acho que a gente é mais afiada, mas eu percebi que sutilmente as mulheres, as mulheres, elas se centravam mais no que tinha acontecido. E os homens, às vezes, situava em outras questões, até sobre sua própria experiência, sobre suas outras escritas, sobre referências literárias. Então, isso me dá a entender que, inconscientemente, a vida da mulher é vista como um grande fuxico, e e ao homem é reservado o direito de ser discreto com a própria vida, né? De ser um homem que, ah, não, não Ele pode ser discreto, ele pode ser reservado, ele tem esse direito. Mas as mulheres não, as mulheres falam sobre detalhes, e nem só quando é sobre a própria vida, né? Eu lembro de umas entrevistas que eu vi, li sobre um livro que era baseado numa história real, não necessariamente dessa mulher, mas de outra mulher. E esse fato era, né? Esse era o grande mote do livro. Ah, e é baseado numa história real, isso realmente aconteceu. Eu acho que tem uma curiosidade natural do leitor eu até uma vez brinquei assim no Instagram, eu falei, importa se aconteceu ou não? Isso importa? E eu acho que é uma curiosidade assim natural. Eu mesmo, quando vejo, eu tenho todo esse discurso, mas quando eu vejo filmes que são baseados em fatos reais, depois eu procuro para saber o que é
Sim.
verdade, o que é
Se a
mentira, eu fico
pessoa
meio
avisar que
zarpada.
é baseada em fatos reais, já te desperta, né? Uma curiosidade.
Exato. É como se fosse, né, realmente um. Peraí, o que que eu estou vendo aqui? Mas eu acho, né, falando ainda desse tema, que quando a gente escreve um romance, assume ferramentas literárias, recursos do romance, eu acho que já é uma ficção. Eu acho que a gente não está
Sim.
falando de um livro mais que parte da realidade. Até porque um livro que parte da realidade e parte da memória, como a gente já conversou disso em algumas redes, é uma coisa muito falha, né? Como é que eu vou me basear numa memória aí falando do meu próprio livro, né? Tem memórias aí que foram ressignificadas, mas eu não posso dizer que elas são reais. São coisas que, né, principalmente porque elas foram trabalhadas, elas foram transformadas, mas mesmo se eu tivesse colocado ali uma memória pura e simplesmente, né, eu tivesse colocado ali fatos sem nenhuma alteração, como que eu posso confiar em algo que é tão editável na nossa cabeça, né?
Sim,
Como que eu posso
até quando você
confiar?
disse, quando eu colocar uma memória e quando eu colocar um fato, é bem diferente, né? Você
Exato, exato.
colocar uma
Isso,
memória, a outra pessoa envolvida na memória não está mais aqui para confirmar, né? É um
sim.
relato, na verdade, né?
Exato. E tem uma coisa até que a personagem fala no livro e que foi uma coisa que eu fui pensando durante a escrita, assim, que as nossas memórias, elas têm até uma determinada perspectiva, de altura. A gente lembra do mundo no, nos nossos olhos de criança, e isso altera tudo, né? Os morros eram muito mais íngremes do que eles realmente são, as escadas são bem menos longas, né, do que elas eram. Eu já tive essa experiência de passar em lugares da minha infância e falar, gente, mas isso aqui não era assim. Eu lembro que eu demorava para subir isso de bicicleta, e é um morrinho de nada. Enfim, esse tipo de memória que nos engana. Então, eu acho que isso ilustra um pouco esse meu contato com memórias, que todo mundo pergunta realmente. Mas voltando, né, só fazendo esse parênteses sobre a autoficção, mas voltando à questão do gênero, foi uma preocupação minha, tanto é que eu busquei, né, esses escritores, escritoras, como que eles se relacionavam com esses, aspas, fatos reais, e até pedi, né, para a Tainã, eu falei, eu queria ter uma frase que dissesse, né? Ia ser até uma nota e tal, e acabou se transformando num padrão da editora, que foi o primeiro livro de autoficção da editora, então virou uma frase padrão, que depois foram publicados outros, né? Que fala que, embora alguns episódios e personagens sejam baseados em fatos reais, essa é uma história de ficção e não tem nenhum compromisso de registro biográfico ou histórico. Eu achei importante frisar isso, porque é isso, assim, toda vez que eu falo e me posiciono sobre o livro, eu falo, personagem, essa personagem não sou eu, esse pai não é o meu pai, é o pai da história, que tem as suas nuances, as suas escolhas, né, a sua personalidade também. Mas eu acho que, sei lá, de cada 10 leitores que vêm me falar, oito me perguntam alguma coisinha, assim, a temporada dos bichos, isso aqui, e às vezes amigas de infância que viveram comigo, né, um período longo, falo assim, mas eu não lembrava disso daqui, mas
Porque não
não
aconteceu. Até explicar, né? Então, amiga, uma parte aconteceu, uma parte não aconteceu. É confuso mesmo, né?
aconteceu. Mas eu acredito, assim, para resumir, que essa confusão é sim, é mais comum as mulheres, é como se as mulheres não soubessem muito, né? E aí eu coloco de uma forma irônica, não soubessem muito como criar personagens, não soubessem muito como criar ficção. É óbvio que isso aconteceu com elas estão usando a literatura para confessar algo. E aí você exclui toda uma técnica que é aprendida, toda uma experiência prévia, toda, né, todos os cursos que a gente faz, todos os livros que a gente lê, toda enfim, a nossa produção literária. A gente escreve, sim, literatura, a gente cria personagens e a gente cria fatos. E aí, uma coisa que eu, só complementar uma coisa que eu não falei antes, a minha preocupação era. A minha posição inicial era dizer que era ficção, mas aí eu falei: todas as pessoas que eu conheço, que sabem que eu tive um pai que realmente foi Papai Noel, vai ficar confuso. Do tipo, mas não é
É
ele, tu tem
ficção, mas nem
certeza?
tanto.
É, aí eu falei, não, eu vou ter que falar isso, até porque eu acho que isso, pensando na divulgação do livro, isso foi até um apelo, né? É,
Sim.
já fui convidada para falar em lugares, falar, ah, é a filha do Papai Noel, que foi como eu
Eu
fui muito
adoro a
conhecida.
filha do Papai Noel, é muito legal.
Nossa, assim, é fato da minha biografia. Eu sempre brinco assim, nada do que eu faço vai ser tão impactante quanto dizer isso, porque é uma coisa muito que não cabe, as pessoas não, né, não conhecem
Mas eu vou
alguém com essa
aproveitar essa
relação.
frase aí, antes de você encerrar esse assunto, vou aproveitar essa frase que você falou, porque eu acho que essa frase diz muito sobre o seu personagem. Você falou assim: eu sou a filha do Papai Noel, né? Do, tipo assim, isso é você, Tatiana, mas a personagem também narradora, ela é muito a filha do Papai Noel, sabe? E
Sim.
uma coisa que me chamou muito a atenção no seu personagem, Papai Noel, quer dizer, eu não conheço o seu pai, né, Tatiana? Não conheci o seu pai. E o que eu conheço é esse personagem aqui, então nós vamos falar dele, né, o Papai Noel. O que me chamou muito a atenção, mesmo que todos os fatos sejam mentira, eu acho que aí que vem um ponto que eu quero dizer da ficção e da não ficção. Eu defendo que tem mais verdade na ficção do que na autoficção, em alguns momentos, sabe? Assim, do que no relato. Porque eu acho que às vezes a gente cria uma história totalmente ficcional, mas a gente bota a essência de uma pessoa naquele personagem, ou um sentimento que a gente tem, ou uma sensação que a gente viveu, mesmo que o fato todo seja mentiroso. E tem uma essência desse personagem que, mesmo que você me dissesse que a história é toda mentirosa, eu arriscaria dizer que essa essência é verdadeira. E qual é essa essência? É uma essência que, inclusive, eu identifiquei em um personagem da minha vida, que é o meu avô. E eu acho que é por isso que eu chorei tanto, porque o livro me remeteu muito a ele, que é esse homem onipresente, sabe? É um homem tão potente, é um homem tão inventivo, tão maravilhoso, tão. Ele puxa tanta energia ao redor dele que ele. Aí tem uma frase maravilhosa, que é o capítulo seu, que tem uma frase, que é: ele teima desaparecer, ele se torna praticamente imortal, mesmo quando ele morre. E aí, quando você tem um personagem, né, uma pessoa que tem essa energia que o pai dessa personagem tem, e o fato dele ser Papai Noel é muito maravilhoso, e se não fosse verdade, você tinha que inventar, porque isso é um fato maravilhoso, quer dizer, é uma coisa maravilhosa do livro, porque justifica um pouco, é como se você materializasse para nossa mente infantil, né, como que é esse homem que não desaparece, porque o Papai Noel, ele é justamente isso, ele é um personagem que ele não existe, mas que ele existe muito.
Ele existe
Então, ele existe
muito.
muito. Então, ele nunca acaba, né? Ele é sempre
Ele nunca
renovado.
acaba. Sim.
Então, a gente tem esse personagem, o seu pai, não, o pai da personagem, ele é mesmo o Papai Noel, mesmo que ele não fosse, porque ele está
Sim.
sempre ali orbitando, né? Então, ele está na narrativa toda, tem as frases dele, tem as coisas que ele deixou para ela resolver. Ele se torna presente. E já, eu vejo isso na minha vida, o meu avô. Ele morreu tem 10 anos e ele ainda está presente. A gente não
Caio.
conseguiu resolver as coisas que ele deixou para resolver até hoje. A gente tem um
Eu
inventário
acredito.
aberto, a gente tem, sabe, problemas familiares decorrentes desse excesso de presença. E eu
Sim,
identifiquei
mas.
muito isso no seu personagem.
E não acho que é necessariamente uma coisa boa, assim, era isso
Nem
que eu
boa,
queria
nem
também
ruim.
com o livro.
É.
É, não é, é uma característica. E eu, você sabe que eu pensei muito nisso, assim, porque como eu falei, o livro vem sendo escrito e tal, mas eu não achava que era um livro sobre a morte, né? Quando eu pensava em escrever um livro, e eu olhei, eu convivi com o Papai Noel pelo olhar de dentro, pelo olhar familiar, né? Que o meu pai realmente foi um Papai Noel e fez muitas coisas, foi palestrante, fez mil projetos e tal. E eu pensava em escrever um livro sobre. Eu sempre pensei assim, ah, vou fazer um livro que o meu pai vai ser personagem, que um personagem, aliás, vai ser inspirado no meu pai, mas não achava que ia ser um livro sobre a morte. Quando eu fui inscrever o projeto no PROAC, eu relutei em colocar essa figura do Papai Noel na história, porque eu falava assim, gente, mas é um livro adulto, é um livro que fala de luto, Papai Noel e tal. Aí uma amiga minha, eu dividi com ela, ela falou assim, Tati, você tem que colocar, essa é a força da sua história.
Sim,
E aí eu
concordo.
comecei a pensar, eu falei, cara, é real, assim, porque livros de morte, livros de pessoas que têm uma missão depois da morte, volta para casa, tem muita coisa, mas eu acho que esse gancho, ainda mais no Brasil, que a gente sai na rua em novembro, já vê um monte de homem vestido de Papai Noel, e esse personagem, assim, que eu conheço, né, tem muitos livros por aí, mas eu não lembro desse personagem ser explorado na literatura,
Sim.
né? Então eu falei, cara, é uma força, e além dessa força, além dessa representatividade, visibilidade para esse personagem, tem a questão dele de ser um mito, né? E eu acho que toda mulher, eu estudei um pouco sobre isso, tem essa relação da mulher adulta com o pai, né? A influência do pai para uma mulher, inclusive na forma como ela se relaciona com profissão, com negócios, com dinheiro e tal. Mas é um personagem, e para menina, criança, é muito essa figura do herói, do mito e tal. Então ela tem um personagem, um pai, ela tem um pai, aliás, que é um mito, que é um personagem, e de repente ele morre. Então eu falei, cara, eu acho que é isso, assim, eu vou explorar essas camadas que eu acho que vai dar certo, assim, né? Eu acho que vai virar alguma coisa.
Tem um trecho do seu livro que eu separei que fala um pouco disso que você estava falando. Aí eu vou ler para a gente conversar. Ele fala assim, ó: enquanto para todas as adolescentes passa a névoa de que seu pai não é herói, mas um ser que paga contas e se preocupa com as notícias de jornal, como todo ser humano, e um dia pede que você mesmo carregue as próprias malas, como acontece com um homem que envelhece, meu pai me confundiu. Vestiu seu figurino bem cuidado, passou por descolorações, inventou recordes que ele mesmo quebrava. 10 eventos no único dia, o maior número de cartas respondidas. E aí você vai dizendo como que seu pai parecia realmente invencível, né? O seu pai não, do personagem. Olha aí, eu preciso ficar me. E você vai dizendo como que esse personagem, né? Ele se torna realmente uma pessoa sempre parecendo sempre invencível. E como isso atrapalha bastante no luto da narradora, que está tendo que lidar com duas desilusões em uma, porque uma desilusão é a desilusão que a gente passa na vida adulta mesmo, que é isso que você descreveu, né? Que todo romance de formação de adolescente tem isso, o momento que a adolescente percebe que seus pais não são, ou seja, o pai, seja a mãe, às vezes é a avó, né? Alguém que a pessoa não é aquilo tudo que parecia, né? Que eu lembro muito, você falou de Helena Ferrante, eu tô lembrando da Vida Mentirosa dos Adultos, que começa com esse momento que Giovanna descobre que os pais são falhos, e aí que ela vê o pai falando mal dela para a mãe, e começa assim o
Chamando de
romance,
feia, né?
chamando de feia, exatamente. Na verdade, comparando com a tia, né? E era esse momento, então, a sua personagem aqui não passou. Quer dizer, ela fica sempre na ilusão de que esse pai é um pai que sempre vai estar, que é um pai não falho, é um pai que consegue dar conta de tudo, e de repente ela descobre que, na verdade, ele não existe mais, ele morreu, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, né? Só que eu ouso dizer, aí já é a minha interpretação do livro, que nesse momento que o pai morre, e para mim, nesse momento do livro, é o momento. Quer dizer, o livro já começa com o pai no caixão, mas o momento que ela acha aquela carta, essa desilusão cai, do tipo, meu pai não conseguiu resolver tudo. Quer dizer, o pai já morto é depois que ela.
Mas eu acho que é uma interpretação assim interessante, porque ela também é um pouco proposital enquanto eu ia escrevendo isso, porque é isso, assim, como eu falo, né, que é ficção e tal, porque eu acho que também não é justo eu dizer que são questões minhas, são coisas só sobre a minha observação e a minha relação com meu pai, a minha relação com o luto, porque eu sou muito observadora com muitos escritores e eu observei muitos processos de luto
De
muito
luto.
próximos, principalmente na pandemia. Então eu acompanhei amigas que perderam o pai, pessoas que perderam entes queridos, e não só na pandemia, mas desde sempre e tal. Então, assim, eu peguei muita coisa. Essa observação da mala não é minha, de outra,
Sim.
sabe? Uma amiga falar: nossa, eu percebi que o meu pai tá ficando velho, eu percebi que o meu avô, enfim, como você tá falando. Então é isso, não é justo eu dizer que são só coisas minhas, porque a gente abarca, né, uma imensidão de observações e vozes que a gente escuta, vozes que a gente escuta, parece que a gente é doido, mas
É, a gente é
é
um
coisas
pouco
que a
doido.
gente é doido, coisas que a gente escuta por aí. Mas eu exagerei muito, né, em muita coisa, porque eu queria justamente isso. É um mito que morre. Eu achei legal o que você falou, né, de não ser piegas, porque foi uma preocupação muito grande, né? Eu falava assim: ai, mas eu sou clichêzona, né? Será que eu vou escorregar e tal, usar muito andaime, né? Que essa tentativa de explicar tudo. Mas eu queria que em algum momento ela caísse nessa realidade, e eu achava que seria muito piegas ela cair nessa realidade quando ela visse o pai. Por isso a
Sim.
história dele começar já morto. E essa história toda é contada por ela, né? A gente
Sim.
não, o pai, ele não existe no
Ele
livro.
não existe.
Ele só
Embora
começa
ele
morto. É.
exista muito nesse livro. Era um dos comentários que eu ia fazer, era justamente isso, que
Sim.
você conseguiu, pela narrativa, deixar esse pai muito presente.
Sim,
Porque a
mas
narrativa é
só.
dela, mas tem frases dele o tempo inteiro. Parecia que eu estava ouvindo ele.
Isso é muito interessante. As pessoas que não conheceram meu pai, né, que não tem essa influência prévia, falam isso, assim: nossa, eu consigo ver esse homem falando, eu consigo ouvir esse homem falando,
Sim.
parece que a voz dele é muito marcante e tal. Mas eu pensava isso, assim, essa história contada por uma narradora. Eu gosto muito de livros assim, que a gente tem que confiar na narradora, né? E por isso que foi uma escolha. Esse pai começa morto, esse pai começa não existindo, e ele passa a ser apresentado, as pessoas vão conhecer ele pela memória da filha, que é uma memória enganosa, que é um
Sim,
olhar
parcial, é. Mas é a memória que
parcial.
a gente está tendo contato ali. Então, para a gente,
Exato.
essa
É
história
o que você
narrada pela
assume.
filha é a história que eu estou conhecendo, né? E eu achei
Exato.
muito bonito como você construiu também o arco da personagem, que começa quase não acreditando, né? Ela começa quase não acreditando, até ela. É como se aos poucos o pai realmente morresse ali dentro dela.
É.
Embora não vá morrer totalmente, a gente sabe, sempre fica, né? Um pedaço, você deixa isso no texto também. Mas ele vai, e até na leitura eu fui vendo ele menos presente, assim. Ele mais presente no início, muita frase, muita lembrança. Depois ela vai substituindo por reflexões dela, até parece finalmente completar esse, né, esse luto, esse enterro do pai, que dura
Mas
talvez anos.
isso é legal, essa observação, porque não foi, enquanto eu escrevi, eu observo isso no livro, observei depois, mas não foi algo proposital, mas eu acho que foi um acompanhar mesmo o
Sim.
luto da personagem, né? Porque é isso, assim, eu acho que tem uma frase que ela fala que resume um pouco isso, que é: meu pai não é meu pai, são as memórias que eu rego. Então,
Sim.
ela vai desesperada ali, pegando as memórias da mãe, pegando os últimos momentos ali que alguém contou para ela. Então é isso, né? Quem parte fica, mas também fica pelas memórias que a gente vai captando, reunindo,
E eu fiquei
tudo mais.
pensando nessa frase dele também, né? Assim, que ele coloca na carta, não tem problema dar um breve spoiler, que ele pede algumas coisas no sentido de não desaparecer, né? O que me fez pensar que é um pai que programou isso, sabe? Esse personagem, ele não quer desaparecer. Então, assim, não é
Sim.
só uma filha teimosa, ah, eu não quero que meu pai. É um homem que se posicionou assim na vida, né? Ele fez
Sim.
muitas coisas para não desaparecer, e uma delas foi deixar essa carta com pendências para resolver. Só que as pendências eram todas no sentido de não deixar ele desaparecer. Então, ele não quer que a casa saia da família, ele não quer que a árvore seja cortada, ele quer continuar.
Continuar
Ele quer o
existindo.
impossível, né?
O
Ele quer.
impossível, exato. É, e eu
E
até
ela
fiquei
ficou com
pensando.
essa herança, gente.
E eu acho que isso desconstrói, assim, ajuda a desconstruir o personagem. Era justamente o que eu vinha falando, acabei não concluindo, que eu queria, né? Eu queria um momento que ficasse muito claro, não na voz dela, porque eu acho que uma pessoa enlutada, com luto recente, não consegue assimilar e expressar isso, mas que esse pai, ele tinha suas questões muito complicadas, porque ele
Sim.
exigia coisas que essa personagem não conseguia resolver, não conseguiria resolver nunca, né? Então, assim, sei lá, por dinheiro, mas a questão principal era assim: esses pedidos que ele faz, e aí, quem não viu, avança um pouquinho, que talvez seja um spoiler. Não é só que eles seriam impossíveis de ser resolvidos, a questão é para quê, né? Justamente isso. Para que essa casa? Ninguém estava mais lá. Para que continuar com essa casa? Essa árvore? Quem ia observar essa árvore? Essa árvore só fazia sentido, né, com eles todos e tal. Então, acho que é isso, assim,
É
essa
um
carta, ela
desejo de
simboliza.
eternidade, né? É um desejo de eternidade.
Sim.
Agora, tem um ponto que eu queria te provocar. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque tem que ser antes do nosso negócio acabar. Eu queria te provocar com o seguinte ponto. Eu comecei esse livro esperando melancolia. Eu encontrei. É um livro que traz uma melancolia. Eu esperava saudade. Eu encontrei saudade. Agora, eu encontrei, aí já vai a minha interpretação, nessa narrativa. Uma coisa que eu queria saber se é impressão minha ou se você vê isso de alguma forma. Eu acho essa narradora, ela tem um pouco de raiva. Isso eu não esperava encontrar na narrativa. Que ela, em diversos momentos, essa onipotência do pai, essa insistência de se manter presente, ela gera uma raiva no personagem. Então, ela tem uma raiva, ela direciona um pouco da raiva dela para aquelas crianças no enterro que
Para a cidade.
aparecem sem ser exatamente para a cidade, para a forma como as pessoas se comportam com relação ao pai dela. E no início eu comecei a achar que talvez isso fosse um pouco de egoísmo, do tipo assim, esse é o meu pai, isso é a forma que eu lido com ele. Mas em algum momento ela direciona essa raiva para o pai também, sabe? Por ele ter sido tão importante, por ele ter se deixado ser tão onipresente, tão grande na vida dela, e principalmente por ele não ter preparado ela para a ausência dele, né? E aí eu fiquei pensando, será que é possível preparar alguém para sua ausência? Será que é possível a gente ir aos poucos deixando de ser tão importante na vida de alguém, de forma que quando a gente se fizer ausente, a coisa se torne mais fácil?
Olha, eu assim, nenhuma interpretação errada, né? Toda interpretação é válida, não é o escritor também, não é a escritora que diz isso, que valida isso, mas eu acho que essa raiva, e essa eu acho que é a segunda vez que alguém observa isso, eu achei muito impressionante, assim, depois que eu lancei o livro, você é a segunda pessoa que fala dessa raiva, e outra pessoa falou isso como franqueza e tal, mas era o que eu queria, assim, eu queria falar um livro que. Eu queria fazer um livro em que se falasse de coisas muito práticas e muito reais sobre o luto que eu nunca tinha lido, assim. Essa questão de desmanchar o guarda-roupa, de você lidar com papelada, fazer uma certidão de óbito e tal. Então, eu queria que o livro tivesse isso e que fosse carregado desses sentimentos que a gente tem quando alguém muito próximo morre. Que é assim, que saco eu ter que fazer isso, tudo que está acontecendo, eu ter que resolver e ter que fazer e tal, não sei o quê. Eu acho que de tudo que você falou, eu né, de novo, não sou eu que valido, mas eu acho interessante, eu acho que faz sentido. A única coisa que eu acho que eu discordaria, né, se eu me colocando como leitora do meu próprio livro, é que eu acho que todas essas memórias que ela reúne foram a forma, foi a forma que o pai encontrou de prepará-la para essa partida, porque essa foi a única herança dela, né? Além dessas tendências e tal, que vão sendo
Além dos
desenvolvidas no livro,
problemas.
além dos problemas, eu acho que é assim que ela consegue viver. E eu acredito, depois da morte do meu pai, eu criei essa teoria, que a gente ensina as pessoas a nos perder enquanto a gente vive. Então, a gente está vivendo aqui, a gente está todo dia ensinando alguém a lidar com a nossa perda. E a
Sim.
gente ensina não deixando, sei lá, um carro, um sofá bonito, sei lá, uma TV de 52 polegadas. A gente ensina a pessoa a lidar com a nossa ausência com o que a gente vive com ela, com o que a gente fala, com o que a gente ensina, com as risadas que a gente dá, com os momentos de apoio. Então, eu acho que tudo isso que ela fala e expressa já no começo do livro, né? Eu renuncio ao gesto definitivo, eu renuncio à morte, é porque ela quer realmente que ele viva por meio das lembranças. Então, é a única coisa, assim, que eu acho que, para mim, no livro, não é que não cabe, mas assim, não, para mim é justamente o contrário. Ele existe por meio dessas memórias, e sim, eu acho que essa questão dele resolver tudo, eu acho que foi uma coisa meio exagerada na construção do personagem, digo, em relação à minha própria vida, porque é isso, assim, né? Eu queria que fosse um impacto muito grande, né? Porque essa personagem tá longe, então quando a gente mora, né? E eu tenho essa experiência também de ficar muito tempo longe da família, eles deixam de nos fazer sentido, mas eu falei,
Sim.
cara, eu queria criar algo assim que esse cara fosse realmente um Deus barra Papai Noel, barra Coelho da Páscoa, barra todas essas coisas que estão sempre ali. Então, por isso, né, ela mesmo longe, ele resolvia as coisas para ela, e aí ela vem com essa pendência que desestabiliza um pouco e desconstrói. Opa, peraí, ele não resolvia tudo, né? Porque também é impensável pensar, né? Impensável que depois da morte ele conseguiria resolver alguma coisa, né?
Claro, é. Não, é
Óbvio.
aquilo que todo mundo vai se, em algum momento, vai se deparar com a morte, é com a ausência e com a impossibilidade dessa pessoa. Tem uma hora que ela
Sim.
fala, pior coisa é não poder ligar para o meu pai. Isso é um sentimento que eu acho que quem passou por um luto, mesmo que não seja uma pessoa como um pai, é um sentimento real de você pegar o telefone, e ver a última mensagem da pessoa, por exemplo, né? Quando é uma pessoa.
Sim.
São coisas assim de aquela impossibilidade de alcançar aquela pessoa, de contar, de dizer, de estar naquele momento. Eu acho que também isso tá muito forte no livro, né? E eu só ficava pensando naquela música assim, e agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Então, eu acho que era uma música, é uma música que fala de amor, na verdade, não é de morte, né? Mas que ela se encaixa muito nisso, assim. Eu acho que, na verdade, talvez o seu personagem mais, por ele ser tão onipotente, mas ninguém ensina a gente a esquecer, né? Essa pessoa fica sendo sempre
E eu
essa
acho que é
falta.
sim, eu acho que o livro é, para mim, assim, eu enxergo muito como e eu acho por isso que o começo fez sentido e não era esse começo, mudou e tal, é que é uma luta contra o esquecimento. E ela luta com a única arma que ela tem, que é a memória. Ela fica recuperando essas memórias de uma forma quase obsessiva para que o pai não vá embora, para que o pai não suma, para que o pai não desapareça, né? Então, eu fiquei pensando assim enquanto eu escrevi, eu falei, será que faz sentido eu não contar por que que ela tá falando tudo isso? Porque, né, não tem uma. Ah, ela não tá escrevendo um diário, ela não tá
Sim.
contando para alguém, ela não tá registrando,
São
e não
só
tem um porquê,
memórias.
são só memórias. Mas eu falei, eu acho que, embora não seja tão sólido, é entendível, né? Que é compreensível que quando uma pessoa morre, a gente fica falando sobre ela, para que ela não suma, para que ela não
Sim.
desapareça. E é isso que ela faz, né? É isso que o personagem
Perfeito.
faz.
Tati, eu amei seu livro,
Eu
né? Tô, amei você também agora, tô apaixonada pela sua pessoa. Quero indicar para todo mundo que compre o livro da Tatiana, Quando as Árvores Morrem, Tatiana Lazzarotto. Você encontra no site da Clara Boia. Você tem também com você? Pode comprar direto com você?
Não, eu estou direcionando ao site da Clara
Tá.
Boy. A gente também está vendendo na Amazon, que tem e-book, e nas livrarias Martins Pontes e Simples, que dá para comprar online
De
também.
São Paulo, tá.
De São Paulo, mas também dá
Mas
para
tem
comprar online.
online, legal. Então tem
É.
várias opções, procurem, acompanhem o trabalho da Tati. Ela tem uma newsletter muito legal também, podem se inscrever.
Sim.
Tem o link provavelmente no Instagram, né? Então vou deixar também na descrição do episódio. E queria te agradecer, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter escrito esse
Imagina.
livro lindo. Espero que seja uma carreira longa e duradoura de escritora, que a gente leia ainda muitas belezuras suas.
Ai, que bom. Eu que agradeço o convite, adorei, fiquei muito feliz, muito honrada. E muito honrada com a sua leitura também. E é isso. Também espero, né? Não tenho ainda previsão de um próximo, mas espero que
É uma pergunta que eu não faço,
exista.
porque eu acho muita pressão. Cadê o próximo?
Ai,
Credo, acabei
não,
de
é o primeiro.
lançar.
Olha como é louco, é o primeiro lugar que não me fizeram essa pergunta e que eu falei espontaneamente,
Faço.
mas é muito doido mesmo, porque é como se fosse filho, né? Eu não tenho filho, mas as mulheres passam por isso. Você tem um aí, quando tem o outro?
Ah,
Quer fazer um
meu
casalzinho?
Deus, eu acabei.
Quer
E outra, eu
adotar uma
passei
menina?
anos para fazer esse, meu filho. Não é assim,
Exato.
não.
As pessoas acham que é assim, né? Não, não. E outra, eu estou escrevendo um livro que é a minha dissertação, né? Que eu acho que é um livro. Dá
Nossa,
tanto
sim.
trabalho quanto. Então, é isso. Eu tô no mood mestrado agora, mood pesquisa.
Quando tiverem que vir, virão.
Isso aí.
Então tá bom. Tchau, tchau.
Tchau, obrigada.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, acompanhar os novos episódios desse podcast ou adquirir meu livro, O Som do Tapa, me procura lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar trocar com você. Até a próxima!